Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores, senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje o Brasil vive um momento de êxtase. Nós definitivamente aprovamos no plenário do Senado Federal, terminando a tramitação no Congresso Nacional, das alterações sugeridas pela presidente Dilma e das alterações colocadas pelos senhores parlamentares, membros do Congresso Nacional, na medida provisória 571, aquela que vetou parte da legislação aprovada no Senado, no Congresso Nacional recentemente, e sugeriu mudanças no Código Florestal Brasileiro. Entendo, senadora Cátia Abreu, nossa presidente da Confederação Nacional da Agricultura, senador Pimentel, líder do Congresso Nacional, meu caro amigo, conterrâneo do sul do país, senador Luiz Henrique, que foi o relator desta medida provisória no Congresso Nacional. Entendo que não foi aquilo que os ambientalistas queriam como êxtase, também não foi aquilo que os ruralistas queriam na sua totalidade, mas foi o possível, e o possível é em favor do Brasil. Nós promovemos um equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. O sul do país comemora. O Paraná, por exemplo, senador Luiz Henrique, é o segundo estado brasileiro com maior número de agricultores familiares. E a agricultura familiar, ela tem a pequena propriedade, a propriedade que vai até os 4 módulos fiscais. Estes têm aí a obrigação de recomposição das matas ciliares, que começam em 5 metros para um módulo fiscal. Um módulo fiscal chega a 5, 6 alqueires no estado do Paraná, em média, senador Jorge Viana. É um grande avanço, dizendo que é obrigatoriedade de recomposição. Nós estamos falando em áreas consolidadas vale para os dois lados. Ganha o produtor brasileiro, ganha o produtor paranaense, ganha também aquele que quer a conservação do meio ambiente. Este Código Florestal traz a segurança jurídica aos produtores e também aos ambientalistas. Repito, talvez não seja 100%, ou não agrade 100% dos mais radicais, ou daqueles que defendem veementemente a preservação do meio ambiente, ou daqueles que defendem veementemente a produção de alimentos. Mas vejam, senhoras e senhores, como é importante nós garantirmos a produção de alimentos nesse país. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Algumas décadas atrás, nós éramos importadores de alimentos. A produção de alimentos no Brasil é o que garante a balança comercial positiva. 29 bilhões de dólares foi a balança comercial positiva em 2011. 80 bilhões de dólares, aproximadamente, foram as exportações do agronegócio. Quase 50 bilhões de dólares é o saldo positivo do agronegócio em 2011. O PIB brasileiro cresceu em 2011 2,7%, enquanto que o PIB do agronegócio cresceu 5,7%. E o PIB do agronegócio representa mais de 20% do PIB nacional. Se nós retirarmos de dentro do PIB nacional o PIB do agronegócio, talvez nós não tivéssemos PIB positivo no ano de 2011. Nós produzimos alimentos para o Brasil e para o mundo. Ban Ki-moon disse na abertura da Conferência das Nações Unidas, a Conferência para a Sustentabilidade, a Rio+20, de que o mundo vai ter que produzir 50% a mais de alimentos até 2050, ou seja, nos próximos 38 anos. Quando teremos população estimada de 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta, ou seja, vamos ter um crescimento demográfico em torno de 30% nos próximos 38 anos. E que o Brasil será o responsável pela produção de pelo menos 50% desses alimentos necessários para alimentarmos o mundo. Este é o Brasil. E o Brasil, para ser produtor, o Brasil para garantir essa produtividade toda necessária para o seu consumo próprio e para a alimentação de todos ao redor desse planeta, nós precisamos, senadora Cátia Abreu, de segurança jurídica. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós temos a melhor legislação ambiental do planeta, que aqui tem APP e no mundo não tem APP, área de preservação permanente hídrica. Nós garantimos. Eu tive o privilégio de viajar de trem de Paris a Marseille, no sul da França, e não existe mata ciliar naquele país. Como eu vi os grandes debates aqui no Congresso Nacional, quando das audiências públicas, alguns dizendo que a Holanda, a sede de uma das grandes ONGs ambientalistas, mostrando que na Holanda não tem mata ciliar. No Brasil tem. No Brasil nós vamos preservar 80% da Amazônia só em reserva legal. O Cerrado tem a garantia de preservação, a Mata Atlântica tem a garantia de preservação, mas mais do que isso, nós temos também a garantia de produção, a garantia de que vamos alimentar o Brasil e alimentarmos também o planeta. Nós temos a garantia de crescimento desse país. O Brasil que já é hoje a sexta maior economia do mundo e queremos ser a quinta, daqui a pouco, a quarta daqui a pouco, e é através do agronegócio que vamos chegar lá. Se vê falar muito em desindustrialização neste país. Um dado da ABIMAC mostrou que o Brasil, na década de 80, era 5 vezes maior do que os tigres asiáticos juntos em produção industrial. Hoje, eles são 5 vezes maior do que o Brasil. Mas essa desindustrialização não aconteceu no agronegócio, porque esse que cresceu dezenas de vezes nessas 3 décadas. O Brasil é outro, o Brasil rural é outro, desde a década de 80, a década de 70. O Brasil passou a ser urbano. A produção rural no Brasil, a eficiência na produtividade é enorme. Senador Blairo Maggi, aguido defensor, meu caro amigo, senador Cidinho, do Mato Grosso, do agronegócio, da produção da soja, disse recentemente, numa audiência pública, na Comissão de Agricultura, de que o Centro-Oeste produzia 1.800 quilos de grãos por hectare ano. Hoje produz mais de 10 mil quilos de grãos ano. Isso é o sinal da eficiência. Nós somos um país do futuro, mas também somos um país agrícola, somos um país que tem a responsabilidade de transformar este planeta no que diz respeito à agricultura sustentável, à agricultura com responsabilidade. Nós temos na base da economia brasileira a agricultura. A agricultura é a maior indústria desse país. A agricultura é a que garante a sustentabilidade das pequenas e médias cidades do nosso país. Se a agricultura vai bem, o comércio vai bem nas pequenas cidades, vai bem os serviços das pequenas cidades. Nós sabemos isso e isso acontece em todos os estados brasileiros, sem exceção. E me reporto, inclusive, à medida provisória que votamos hoje também na Comissão de Orçamento, a 572, que garante aportes de recursos do governo federal para amenizar os efeitos das estiagens no Nordeste especificamente. Concedo uma parte ao senador Cidinho Alves.
Senador Sérgio Santos,
representante do estado, maior estado produtor do Brasil, estado do Mato Grosso. Depois do Paraná, em alguns casos, tá, Cidinho?
Obrigado. Mato Grosso está produzindo esse ano 40 milhões de toneladas de grãos, né? Um recorde. E a gente fica muito feliz e parabenizar o senhor, senador Sérgio Souza, toda a comissão que participou dos debates para que pudéssemos chegar hoje a esse entendimento de uma votação quase por unanimidade da aprovação do Código Florestal nessa casa. E isso é muito importante para garantir segurança jurídica aos nossos produtores. E o Brasil, por ser um estado, é um país eminentemente produtor de grãos, um país agrícola, era importante que o Congresso Nacional desse essa resposta aos nossos produtores que estão há muito tempo sem saber o que fazer, o que é certo, o que é errado. E essa sinalização por parte do Senado, por parte da Câmara, traz tranquilidade para o campo, e eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senadores, todos os deputados federais que aprovaram esse Código Florestal e aguardar agora a sanção da presidente Dilma, que esperamos ela tenha a sensibilidade e o entendimento de que um consenso feito nessa casa, na comissão mista, é importante e não é com questões pequenas que vai atrapalhar esse relacionamento do Congresso com a Presidência da República e a importância da sanção desse Código Florestal para acabarmos de vez com essa novela. No mais, muito obrigado e com certeza hoje o Estado do Mato Grosso, nossos produtores rurais, quero cumprimentá-los em nome da FAMATO, da ProSoja, do Sindicato do Leite, do Sindilate, todos vão dormir mais tranquilos em saber que o Congresso Nacional fez a sua parte aprovando aqui no Senado o novo Código Florestal. Muito obrigado.
Obrigado, senador Cidinho Alves. A presidente... Cidinho Santos. A presidente Dilma, senador Cidinho Santos, ela tem a sensibilidade. Inclusive, ela teve a coragem de fazer aquilo que os congressistas não tiveram, de colocar uma APP hídrica, uma mata ciliar obrigatória de recomposição de 5 metros para aquelas propriedades até um módulo. Nós aqui no Senado e também os deputados não tiveram essa coragem, mas a presidente Dilma teve essa sensibilidade e essa coragem. E nós conseguimos aqui avançar. Sabemos que precisamos ainda mais. Eu concedo uma parte ao senador Capiberibe.
Obrigado, senador Sérgio Souza. Eu pedi essa parte para registrar minha divergência e meu compromisso com o futuro desse país. E também a minha divergência em relação ao modelo de desenvolvimento. Nós somos um país caracterizado por exportar natureza. Eu gostaria de arrumarmos numa outra direção. Acho que o Código não nos ajuda a construir um novo modelo, um novo processo de desenvolvimento. Nós estamos repetindo um pouco aquilo que vem sendo feito ao longo da nossa história. E quero registrar aqui o meu compromisso com a geração futura, com as gerações futuras que também têm o direito de usufruir da natureza que nós estamos desfrutando no presente. Por isso que eu queria registrar meu voto contrário ao Código Florestal. Obrigado, senhor.
Senador Capiberibe, eu entendo que não é o ideal para nenhum dos lados. Os mais aguerridos ruralistas também acham que não está perfeito, como os ambientalistas. Mas eu percebo que, principalmente nos estados que houver a maior abertura de terras, a maior utilização da terra, nós vamos ter reflorestamentos. No meu estado, o estado do Paraná, vai haver um grande reflorestamento. E principalmente nas áreas que mais precisam ser reflorestadas, que são as margens de rios, topos de morros e nascentes. Porque nós estamos falando em uma obrigatoriedade de recomposição. E áreas consolidadas valem pelos dois lados. Aquilo que já existe mata ciliar, além do exigido por lei, não tira mais. Por exemplo, o seguinte, a lei diz que é 30 metros a mata ciliar para rios até 10 metros. Mas a obrigatoriedade de recomposição é de 5 metros. Agora, se o cidadão tem 30 metros, ele não vai tirar nenhum metro, não. Então, nós vamos ter que fazer um reflorestamento. E o Paraná vai ser um dos estados que nós vamos fazer um grande reflorestamento. E aí me preocupa onde é que nós vamos ter as condições, principalmente a questão de mudas de matas nativas. Concedo uma parte com muito prazer ao senador Walter Pinheiro, líder do nosso estado querido da Bahia.
Senador Sérgio Souza, eu quero fazer uma parte a Vossa Excelência, mas antes eu quero só comunicar aqui, a pedido da nossa senadora Lídice da Mata, que não pôde estar aqui no esforço concentrado de hoje por um problema de saúde, ficou impossibilitada e até com proibição médica de viagem, por conta até desse corre-corre do próprio processo eleitoral, e por isso que a senadora Lídice não está aqui. Mas quero também, senador Sérgio, dizer que efetivamente, nós não galgamos o ideal, mas galgamos o possível.
Isso.
E acho que o grande esforço, senadora Cátia Abreu, é no sentido de entender que esse projeto sai daqui com uma das marcas mais profundas do ponto de vista da campanha, que é reflorestar, recuperar. Essa é uma marca mais do que positiva. Nós não estamos falando do que é que vai ser efetivamente desmatado, mas do que é que poderá ser recuperado. Se não na proporção daquilo que todos nós gostaríamos num curto espaço de tempo, mas na medida daquilo que foi a possibilidade desse acordo. Portanto, entendemos que aqui também tem uma floresta, me refiro às duas casas, com diversidade. Então, essa diversidade foi o que levou à construção dessa peça que nós estamos entregando. Então, é importante que a gente aprenda nisso, exercite daqui para frente, e nós vamos aprimorando. Quem sabe até para o ano a gente não tem condição, inclusive, de dar mais um passo, ampliando, melhorando e consolidando esse nosso caminho sustentável, que eu espero que a gente vá alcançando a cada dia. Parabéns, César.
Obrigado, senador Walter Pinheiro, líder do PT aqui no Senado Federal. Senadores, eu entendo que nós construímos uma legislação que é possível. Não é, repito, a mais perfeita para os ambientalistas, nem para os ruralistas, mas é aquilo que é possível. E o possível é um equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Sem alimentos não haverá sobrevida no planeta, e sem meio ambiente também não haverá sobrevida no planeta. Isso é o que é possível. Lógico, a realidade de hoje pode ser diferente da realidade daqui a alguns anos. Inclusive, as questões climáticas são muito comentadas neste campo da produção agropecuária. Nós sabemos a responsabilidade que temos. Eu, inclusive, sou o relator do Plano Nacional de Irrigação e sou o relator também da Comissão de Mudanças Climáticas. Tenho uma sensibilidade muito grande do que esta da necessidade de nós termos um meio ambiente preservado e equilibrado para que não venha trazer prejuízos para a humanidade. Mas, repito, produzindo sempre um equilíbrio, nós precisamos alimentar os nossos povos, nós precisamos também de meio ambiente sustentável para os nossos povos. Eram essas minhas considerações, senhora presidente, parabenizando mais uma vez a todos, as senhoras e os senhores senadores, pela aprovação do nosso Código Florestal, que é um código do Brasil, não é do meio ambiente, não é do meio rural. É um código do Brasil, da nação brasileira, do povo brasileiro. Muito obrigado.